Thank you all. Please take.
Obrigado. Fala Thomas Schneider, por favor, tomem seus lugares, porque estamos com pouco tempo.
So, welcome back, there.
Fala Thomas Schneider, bem-vindos novamente. Eu sei que há muitas sessões paralelas. Muitos de nós estivemos na sessão do andar de cima. Peço o favor de que tomem seus lugares, assumam seus lugares para poder continuar. Estamos no ponto 11 da reunião do GAC. Estamos na reunião com o GNSO. Bem-vindo, pessoal do GNSO, que está nessa sessão com todos nós. Temos milhares de coisas para discutir e apenas uma hora. Então, peço que tiremos o maior proveito possível dessa sessão. Vou passar a palavra para Jonathan. Sou Jonathan Robinson. Nós já nos encontramos em minha qualidade de presidente do Stewardship. E também sou presidente deste outro grupo, do GNSO. Hoje estamos aqui para... Antes de chegar de Buenos Aires, tivemos algumas discussões, mas essa é a oportunidade que temos de passar 45 minutos com vocês e rever alguns dos pontos fundamentais surgidos. E quero passar a palavra para Manal, com quem trabalhamos no grupo de consulta entre o GAC e o GNSO, e depois vamos voltar a falar dos temas que são necessários. Agradeço. E depois vamos falar com vocês. Fala Manal Ismail. Vou tentar ser breve. Nós sempre temos membros novos no GAC. Quero dizer que o objetivo entre o grupo de consulta do GAC e da GNSO é procurar mecanismos para facilitar uma participação precoce do GAC no processo de desenvolvimento de políticas. Esse trabalho foi dividido em duas partes, dois caminhos diferentes, dois grupos de trabalho. Um é a comunicação diária e o outro é o PDP. Nos reunimos a cada duas semanas entre as sessões presenciais, mas durante esse último período, entre sessões, o grupo de consulta teve menos reuniões porque tínhamos que acomodar outros temas que realmente... significa uma maior pressão e um processo intenso que tem a ver com a transição da IANA e a prestação de contas da AICA. Mas enquanto esse grupo de consultas acordou alguns mecanismos adotados para serem implementados, temos o coordenador de ligação entre o GAC e o GNSO, Mason Cole, e também temos um mecanismo de visão mais rápida com o GAC, que nos ajuda a ter... haver alguns problemas e são temas de política pública envolvidos nesses temas sobre os quais o GAC quer emitir algum tipo de comentário. Também suponho que vai haver teleconferências e ligações entre ambos os grupos constituintes, que serão mais frequentes entre as autoridades. E significa que isso vai representar um trabalho mais estreito entre ambas as secretarias. E, tendo dito isso, quero salientar que o grupo de consulta está considerando diversas iniciativas que incluem outras oportunidades para uma participação precoce nos PDP da GNSO antes que se apresentem alguns temas pontuais de interesse para o GAC. Caso exista um conflito também entre a posição do GAC e do GNSO, podemos estabelecer alguns procedimentos e, finalmente, os critérios de êxito para a participação precoce do GAC no tema de atribuir, alocar um alcance às questões da GNSO. Também queria salientar que, finalmente, a aprovação de um ano do mecanismo piloto de ter um coordenador entre o GAC e a GNSO acaba em junho desse ano. Suponho que meus colegas vão estar de acordo em que esse piloto de um ano foi muito bom. E como chega a seu fim, talvez possamos acordar, ter um adiamento de mais um ano. E aí passo novamente a palavra para Thomas. Fala Thomas Schneider, obrigado, Manau. A respeito do coordenador de ligação entre o GAG e a GNSO, isso foi novo para nós e é claro que vamos fazer uma revisão exaustiva para avaliar o acontecido. O que eu posso dizer é que não pudemos discutir isso em detalhe porque tivemos outras questões que levaram grande parte do nosso tempo. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum sinal no GAC que diga que isso não foi útil. Então, acho que poderíamos estar de acordo em continuar mais um ano, inclusive tentar tirar mais proveito quando acabar o período de transição, ou tema do transição com a Iana. Vão haver outros temas que serão avaliados e realmente acho que seria útil continuar com esse esforço. Fala Jonathan Robinson. Sim, obrigado, Thomas. Obrigado, Manau. Quero entrar em detalhes. Recuariam para reconhecer que o trabalho desse grupo de consulta entre o GAC e a GNSO está dando recomendações que surgiram da TRT. A revisão que fez a TRT, da ICAO em geral, e reconheceu que o GAC e nós, a comunidade at large, se beneficiariam da participação precoce do GAC em todo o processo de PDP. Então, acho que temos que lembrar de onde que vem tudo isso. Nós, em conjunto, a GNSO e o GAC, tomamos a iniciativa de trabalhar em conjunto com colegas como Manau e outros membros do GAC para poder desenvolver esse mecanismo. Muitos realmente estão numa etapa precoce e não pudemos desenvolver a fundo, mas certamente não vi todo um ciclo completo de um PDP. Acho que, em termos gerais, podemos avaliar isso. Me lembra que temos que pensar, não sei se teremos que fazer 3 ciclos de PDP para saber exatamente como funciona isso. No que diz respeito ao mecanismo específico do coordenador de ligação entre o GAC e a GNSO, nós geramos uma medida para ver o que é que acontece com o financiamento do próximo exercício, que começa agora, que é mais um ano de financiamento posterior ao piloto, se um cargo não remunerado. Mas a ideia é que o coordenador de ligação pode estar presente nas reuniões e para isso seriam utilizados esses fundos também, financiamento que foi aprovado. E depois, na quarta-feira, perante o Conselho da GNSO, vamos apresentar uma resolução para que aprovem que o Mason seja a pessoa encarregada dessa função. Vamos apresentar uma moção na reunião de quarta-feira para que assim seja aprovado. Então, na verdade, queria que recebessem esse gesto como parte de um gesto para um trabalho mais amplo do grupo de consulta entre o GAG e a GNSO no futuro. Então, não sei, vamos fazer o segundo tópico, que tem a ver com o trabalho de grupo de trabalho de consulta do GAC GNSO. Antes de dar uma atualização sobre o tema de políticas atuais e futuros, para depois ter uma pausa e ver se há perguntas sobre o tema. Vou passar a palavra a Mason Cole, que vai falar sobre o estado dessa participação precoce. Fala, Mason Cole. Boa tarde a todos. É bom estar aqui com vocês novamente para adicionar ao que disse Manau, a atualização de onde é que estamos. Eu queria dar a nossa visão sobre onde estamos nesse processo de participação precoce. Como disse Manau, o Conselho e o Board, o Conselho e o GAC estão de acordo em implementar, com relação ao alcance da última reunião, o que fizemos com o grupo de consulta, o que tem a ver com o grupo de recomendações. Bom, ele se desculpa. Essas recomendações dizem como é que se dá esse relatório de questões que se dá dentro de um desenvolvimento de políticas que se dá dentro do GNSD. Quando for recebido, daremos ao GAC tempo suficiente para poder analisar e dar assessoria, que vai estar também no relatório preliminar de questões. Isso é uma assessoria permanente do GAC. E então, temos a equipe de políticas da GNSO que recebe essa assessoria. E a assessoria do GAC fica incluída dentro do relatório de questões. Quando é analisado o grupo de políticas, volta para o GAC para ver se existe um processo de revisão rápida. Esse mecanismo de revisão rápida informa a GNSO se essa questão vai ter implicações de política pública ou não. E, por sua vez, é informado ao Conselho da GNSO sobre se essa questão vai ser de interesse em especial para o GAC. E permite ao GAC iniciar seu próprio processo interno para gerar as contribuições para a GNSO. Esse processo foi iniciado para o primeiro PDP, desde que o grupo de consulta acabou com esse procedimento de revisão rápida. Então, há um PDP iniciado pelo Board sobre o relatório de questões que tem a ver com as datas de registros, os dados de registro de TLDs. E foi notificado desse pedido do relatório de questões preliminares pela Secretaria do GAC como a resposta, porque isso está sendo analisado pelo GAC. O relatório de questões tem que ser publicado em pouco tempo, em breve. O pessoal de política da ICAO disse que iriam publicá-lo depois que acabasse a reunião de Buenos Aires, quer dizer que vai estar publicado em breve. O tema agora é considerar outras etapas que estão incluídas dentro do processo de desenvolvimento de políticas para ver se há medidas adicionais ou mecanismos adicionais que podem ser analisados em relação com o GAC e a assessoria que pode oferecer a GNSO nas diferentes etapas do PDP. Fala Jonathan Robinson. Obrigado, Mason. Não sei se há alguma pergunta que queira ser apresentada agora. Acho que deveríamos fazer uma pausa para receber essas contribuições e depois continuar. Fala Thomas Schneider. Obrigado. Além de dizer que tudo quanto melhore a comunicação precoce, é algo que nós queremos apoiar, vamos apoiar. E o coordenador de ligação do GAC e do GNSO também, bem como o mecanismo de ligação rápida. Também vou passar agora a palavra para os membros do GAC. Alguém tem alguma pergunta para formular ou algum comentário a fazer? Reino Unido. Fala, Reino Unido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Jonathan e Mason. O que eu quero salientar é esse retorno ao mecanismo de revisão rápida, que não indica que o GAC tenha que tomar uma posição subsequente quando é desenvolvida a política no GNSO. Eu digo isso para que não haja preocupação, pensando que essa seja a única possibilidade de dizer o que nós queremos. Fala mesmo, sim, o GAC pode oferecer contribuição no trabalho do PDP depois. Fala Thomas Schneider, obrigado pelo esclarecimento. Alguma outra pergunta ou esclarecimento? Bom, muito bem, podem continuar, já que não existe nenhuma pergunta. Fala Jonathan Robinson. Vamos fazer uma atualização dos temas que têm a ver com a política atual. E aí, Vou passar a palavra para Maison Cole novamente, para que todos saibam em que ponto estamos. Fala Maison Cole, há alguns temas que foram apresentados à GNSO que quero salientar aos efeitos do GAC. Alguns podem ter importância de políticas públicas, outros não, outros podem ser de interesse para o GAC ou não, mas o GAC vai ser alertado sobre todos esses pontos no momento preciso. Existem atividades de desenvolvimento de política que têm a ver com o objetivo dos dados de registro do GTLD, aí haverá novas rodadas potenciais para os novos GTLDs, e existe uma revisão de todos os mecanismos de proteção dos direitos, tanto nos TLDs legados quanto nos novos. Então, em termos particulares de política, isso foi acordado para as novas rodadas de GTLDs. No que diz respeito às atividades atuais, tenho que mencionar que vão se esgotar vai se votar durante a reunião da GNSO de quarta-feira. Existe um relatório de recomendações finais sobre o que nós chamamos de política e implementação, que é uma maneira que tem a GNSO para descrever melhor para si e para a comunidade o que de fato tem a ver com a política e o que tem a ver com a implementação dessa política, para que não existam confusões entre ambas, as duas. E também há um PDP sobre a tradução e transliteração, é um relatório final sobre esses pontos, e acho que houve algumas contribuições ativas dos membros do GAC. Esses são os itens que nós temos na ordem do dia, que vamos debater na reunião em Buenos Aires. Fala Jonathan, obrigado Mason. E no que tem a ver com a implementação da política, um dos resultados-chave da implementação de um programa mais amplo de que implementou o ICANN e que tem a ver com esses novos GTLDs, se tornou aparente que há várias áreas que precisam de mais detalhe e que o GAC deveria participar nisso. Então, a GNSO trabalhou com esse grupo de trabalho, gerando outros mecanismos para não substituir os mecanismos existentes, mas para complementá-los. Da mesma maneira que tentamos trabalhar com vocês em áreas como pode ser grupo de consulta, para melhorar mais ainda a forma em que trabalhamos e oferecer assessoria sobre temas que têm a ver com a política ao board. Esse é um trabalho produtivo que melhoram a eficácia com que trabalhamos e a lubricam. O seguinte ponto é o ponto número 3, é outra iniciativa que queríamos compartilhar com vocês e também discutir os mecanismos com os quais podemos melhorar a forma em que trabalhamos juntos. E vou passar a palavra a David Cake, que está à minha esquerda. Fala, David Cake. Em realidade, falamos sobre o grupo de trabalho de implementação e política, que é um grupo interno. Existem outros processos. Sei que às vezes o GAC se sente frustrado da forma que os PDP podem fazer que a GNSO não seja tão ágil para responder à assessoria do GAC. Eu sei que algum desses novos mecanismos vão aliviar e melhorar nossas frustrações no futuro, para que o GAC já esteja envolvido desde cedo no desenvolvimento das políticas. Quando falamos nessa nova iniciativa na GNSO, é muito simples. Nós tentamos oferecer uma resposta à assessoria do GAC. Quero dizer que esse é um mecanismo informal, que é uma carta que vai se enviar ao board do Conselho da GNSO, e seu objetivo será informar ao board sobre a resposta, para ver se no comunicado do GAC se faz referência a algum tema que também pode ser de interesse para a GNSO. Nesse caso, Vamos esclarecer qual é a posição da GNSEO. Por exemplo, podemos dizer, se o GAC mencionar algo da política, nós poderemos mencionar uma iniciativa de política da GNSEO que se dê simultaneamente. Temos que ver quais são as oportunidades que estão acontecendo e ver se podemos tomar em conta essa assessoria do GAC. Também podemos falar de uma política de consenso da GNSEO numa área ou esclarecer quais são os processos da GNSEO, se em algum ponto do comunicado do GAC se menciona algum processo da GNSEO, além de mencionar as políticas da GNSEO. São mecanismos informais, não modifica nada na relação formal que mantemos, está desenhado para que quando o board, porque às vezes o board se encontra na posição de integrar as diferentes assessorias de política da GNSEO e do GAC. Então, a ideia é que eles tenham toda a informação possível quando têm que tomar uma decisão a esse respeito. Quanto ao processo tal, não muda nada. Estamos dizendo que a GNSEO vai dar um pouco mais de assessoria ao board.
GAC. Claro que nós esperamos que o GAC estará copiado em toda a correspondência, ou seja, uma cópia para eles, como para também ajudar a debater, não sei se é debater, mas pelo menos ajudar a entender a relação entre os diferentes processos de desenvolvimento de políticas que ocorrem simultaneamente. A ideia seria poder refletir a posição de política da GNSEO, incluindo sem limitar a política de consenso atual. Então, se estamos num processo de desenvolvimento de políticas, para saber em que ponto desse processo estamos, ou se decidimos não considerar um assunto por ou uma coisa assim, é falar no conselho, no board. E é falar sobre o papel que tem o conselho como gerador de políticas ou gestor das políticas das novas GTLDs. A GNSEO, claro, tem também o pessoal que tem diferentes opiniões, suas pessoas opinam diferentes, não estamos tentando dizer que tudo o que a GNSEO diz, mas o conselho, como gestor da política da GNSEO, tomou essa posição e assim comunica. E assim é como a comunicar. Isso não é fazer comentários sobre o comunicado do GAC quando não tem nada a ver com a política dos GTLDs. É um novo mecanismo que pode ser útil ou também como sugestão para o board, porque a ideia é que o board não tenha que especular de qual é a posição da GNSEO, mas que nós temos uma informação clara e que o GAC também faça a mesma coisa. Isso esperamos para poder esclarecer quando as posições do GAC e da GNSEO se superpõem. Esse é um mecanismo informal e esperamos que ajude a comunicação em termos gerais e que se encaminhe ao board, mas também para o GAC, para que possa entender como a GNSEO encaixa dentro desses diferentes temas que têm a ver com o GAC e a GNSEO, que são de interesse para ambos e que se superpõem. A ideia seria aprofundar de como podemos fazer e seria interessante escutar opiniões aqui na sala para ver depois como podemos responder ao comunicado do GAC. Fala Thomas Schneider, obrigado. Eu acho que esse é o momento de fazer perguntas ou algum comentário de parte dos membros do GAC sobre esta nova iniciativa que tem a GNSEO. Alguém tem alguma coisa para falar? Estados Unidos, assume a palavra Estados Unidos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também aos nossos colegas da GNSEO. Eu acho que para todos gera um desafio e também falo em capacidade como membro do grupo de trabalho do GAC e a GNSEO, mas vemos que todos tivemos um desafio que representa esta grande carga de trabalho. Vemos de todas as formas que este é um lembrete deste exercício conjunto tão construtivo e estou muito agradecida e continuaremos trabalhando para melhorar e facilitar o entendimento e a comunicação. Eu acho que vale a pena que o GAC preste atenção ao que tratamos antes do recesso, neste contexto de desenvolvimento das nossas perspectivas sobre as propostas de responsabilidade de transição. Estamos falando sobre qual é o papel do GAC e, com este exercício, podemos refrescar um pouco nossa memória e lembrar, eu acho que da perspectiva do meu país, pelo menos, lembrar que nós temos que dar assessoramento em política pública que tem a ver com a gestão do sistema de nomes de domínio. Estes exemplos concretos que estão dando sobre assuntos ou informes de projetos específicos que estão sendo considerados apresentam uma folha de ruta, uma forma de trabalho sobre qual é o nosso papel. Muito obrigado. Fala Thomas Schneider, obrigado, Estados Unidos. Eu não sei se há algum outro comentário ou pergunta sobre o ponto 3 da ordem do dia. Reino Unido, assume a palavra Reino Unido. Obrigado, senhor presidente. Simplesmente quero manifestar que esta iniciativa é muito valiosa, que vai servir para conseguir os objetivos que os senhores mencionaram de melhorar a comunicação e entender qual é a posição adotada pela GNCO sobre questões nas quais participa o GAC. Obrigado. Fala Thomas Schneider, muito obrigado. Passa a palavra para Steak. Obrigado pelos comentários positivos. David Cake, desculpem. Fala Thomas Schneider, muito bem. Podemos utilizar o tempo que temos. Temos ainda 20 minutos para falar sobre a transição da custódia das funções da IANA e ou da melhora da responsabilidade da ICANN. Fala Jonathan Robinson. Me permitam fazer alguns comentários iniciais, Thomas. Nós temos uma moção para a nossa reunião da quarta-feira, através da qual tentaremos aprovar a transmissão do relatório final do CWG ao ICG. Nós já falamos sobre o conteúdo desta moção, de como redigi-la e estruturá-la da melhor forma possível. E se realizaram alguns debates nos dias prévios ou nos últimos dias para definir detalhes sobre esta proposta. Enquanto se ajustam esses detalhes da moção, de todas as formas, não há assim, preocupações definidas com que surjam a partir da intenção de proceder a uma votação a favor da moção. Isto será tratado com detalhe durante a sessão das unidades constitutivas e grupos de partes interessadas de terça-feira nos diferentes grupos de trabalho. Cada um adotará uma decisão e apresentará quarta-feira perante o conselho da GNCO, onde teremos uma reunião específica. Na verdade, essa tarde vamos ter outra reunião específica, quando acabe no dia, sobre unidades constitutivas, para ver se há algum assunto importante que devamos tratar nas diferentes moções específicas. Então, está esta mecânica de trabalho e já realizamos os debates preliminares nas sessões de trabalho do final de semana. Eu não sei se há alguma outra coisa que queiram saber, conhecer com mais detalhe, algum elemento desses debates. Eu não sei se querem compartilhar os seus pontos de vista conosco. Nós estaremos aqui escutando. Fala Thomas Schneider. Muito obrigado. Muito bem, o senhor deu alguma informação sobre como tratar a proposta emergente do CWG. Também estaremos interessados em saber como estão tratando o trabalho do CCWG nesta instância. Vejo que já há colegas que estão pedindo a palavra para reagir a seus comentários. Irã, por favor, assuma a palavra Irã. Muito obrigado, Jonathan. Eu entendi que a sua proposta já estava pronta para ser enviada ao ICG, mas os senhores esperam até recebam as respostas das organizações constituintes. E dizia que quarta-feira queria mandar a proposta ao ICG antes de receber respostas das organizações constituintes. E, na verdade, o elemento mais importante é ver como redigiram A parte que guarda a relação com a resposta que os senhores receberam das organizações constituintes, dependendo da natureza dos comentários. Então, eu acho que o seu trabalho vai ser depois a receber os comentários e não antes, fala Jonathan Robinson. Talvez deva esclarecer um assunto. Em primeiro lugar, estou perante o senhor no caráter de presidente do grupo que redigiu essa proposta, o co-presidente. E, portanto, essa proposta final será apresentada perante as organizações constitutivas, constituintes, uma das quais é a GNSO. Esta GNSO vai analisar a proposta, mas vai revisar a proposta desta forma. Vai delegando as diferentes unidades constitutivas e de grupo de partes interessadas na terça-feira, e depois, na quarta-feira, tudo isso se apresenta perante o conselho da GNSO. E eu também sou o presidente da GNSO. Então, peço desculpa por ocupar esses dois lugares. Obrigado. Fala Thomas Schneider, muito obrigado. Esta é uma troca de ideias com a GNSO. Então, a Jonathan, apenas temos que considerá-lo como presidente da GNSO e não como fizemos de manhã, e não como faremos na quarta-feira, onde aparecerá outro Jonathan, que será muito parecido a esse, mas que vai ser o co-presidente do grupo de trabalho. Muito bem. O senhor disse que vão votar ou vão realizar uma votação. Como procedem? Existirá uma votação interna em cada uma dessas unidades constitutivas e tudo isso vai se unificar no conselho. O que acontece se há desacordo? E como trabalhariam, em especial, em particular, como fazem com as opiniões em dissidência? Fala Jonathan Robinson. Bom, o conselho procede de maneira formal desta maneira. Todos estes assuntos se apresentam perante o conselho e os membros do conselho que representam as unidades constitutivas ou grupos de partes interessadas da GNSO procedem a realizar uma votação na sua representação. Nem sempre recebem indicação sobre como votar por parte dos grupos que representam. Eles podem decidir por vontade própria como votar ou não recebem, talvez, essas indicações. De qualquer forma, há diferentes mecanismos de votação através do qual se aprova ou não uma moção e uma resolução. Mas, do meu ponto de vista, como co-presidente do CWG, eu gostaria que a votação fosse unânime. Mas este não é o único fundamento para aprovar a moção e para que o relatório seja apresentado antes perante o ICG. Claramente, se não temos o apoio correspondente, bom, talvez não passemos esse limiar, né, mínimo. Esperamos que não seja o caso. Fala Thomas Schneider, muito obrigado. Outra pergunta ou comentário. Irã. Fala, Irã. Muito obrigado, senhor presidente. Jonathan, o senhor explicou os seus procedimentos internos. Esses são procedimentos simplesmente internos, não é? Fala Thomas Schneider. Não, fala Jonathan Robinson. Obrigado, Irã. Obrigado, seu comentário é muito atinado. Eu acho que há 5 organizações constituintes do CWG. Agora, a forma na qual cada uma delas decide aprovar ou apoiar o relatório do CWG depende de cada uma das organizações. Pode ser um relatório, podem cantar uma música, enfim, não interessa. Como o senhor bem disse, esse é o mecanismo da GNSO que não necessariamente aplica a cada uma das organizações constituintes, ou seja, esse OOAC que tem que tratar esse relatório. Falei a Thomas Schneider, obrigado. É interessante escutar tudo isso porque vamos ter uma reunião com o SSAC e é importante ver como eles tratam as recomendações, como dão o seu assessoramento. Então, é bom ter todo o panorama completo. Ainda temos alguns minutos, 15 minutos, mais ou menos, nesta sessão. Talvez podemos falar sobre os aspectos relativos à responsabilidade no seu trabalho ou à prestação de contas e podem contar quais foram suas reflexões ou se guardam semelhança quanto a este tema e talvez possam compartilhar essas reflexões que estão fazendo os senhores na GNSO conosco aqui no GAC. Países Baixos solicita a palavra. Assume a palavra Países Baixos. Obrigado, senhor presidente. Seria interessante saber o seguinte. Nós temos o CWG e o CCWG com duas propostas e dois caminhos de ação. Formalmente, os senhores têm que aprovar ou apoiar a proposta do CWG. Mas, ainda assim, no GAC temos debates sobre a condicionalidade, os requisitos condicionais que estão na proposta do CCWG. Então, eu pergunto se os senhores vão apoiar uma proposta ou se vão relacionar ou supeditar com essas condições. Fala Jonathan Robinson, boa pergunta. Durante esta reunião em Buenos Aires, vamos realizar uma votação para determinar se aprovamos ou não a apresentação da proposta do CWG perante o ICG. Na reunião de Dublin, esperamos apresentar uma moção semelhante para tratar o trabalho do grupo sobre prestação de contas. Espero que, quando tratemos o trabalho do grupo sobre responsabilidade, vamos tentar comunicar, entrar em contato com o CWG para ficarmos satisfeitos vendo que se cumpriram suas condições com respeito ao que, naquele então, será o relatório final do CCWG. Então, o ideal seria que iremos aprovar a apresentação do relatório do CWG ao ICG e também do relatório do CCWG sobre prestação de contas. E quando votemos sobre esses últimos, vamos ter uma ideia sobre se o CWG está satisfeito porque foram cumpridas as condições. E aí os dois serão unidos e transmitidos como a proposta da transição da custódia e a proposta da responsabilidade ou prestação de contas em seu conjunto para que a NTIA tenha todo esse pacote e possa decidir. Fala David Cake. Este não é o final do trabalho do grupo sobre prestação de contas. É apenas uma área. Outros vão continuar com a área de trabalho 2. Fala Thomas Schneider. Algum outro comentário? Assume a palavra Irã. Obrigado, Jonathan. O senhor pode esclarecer se esta semana, quando votem do relatório do CWG, tem previsto ou a intenção de solicitar alguns esclarecimentos? Eu sei que o senhor cumpre dois papéis. Deixe do lado do papel do CWG e me responde como presidente do GNC, ou seja, os senhores têm pensado ver este ponto e ver se há esclarecimentos necessários feitos, ou assim, o senhor não prevê que exista a possibilidade de esclarecer algum ponto? Obrigado. Fala Jonathan Robinson. A resposta sincera é que eu não tenho certeza, mas seria o mais adequado fazer o seguinte. Este material é público e a moção do Conselho é de caráter público. E é uma moção que reflete um trabalho em andamento, ou seja, há uma moção que foi apresentada no devido tempo para aprovar a proposta do CWG. Mas esta moção pode ser modificada nos próximos 2 ou 3 dias. E justamente essa moção permite a oportunidade de ou bem destacar elementos do relatório ou bem destacar áreas que devem ser comentadas ou que devemos, desculpa, finalizar durante a implementação. Mas, para mim, da perspectiva de presidente do CWG, sempre que seja necessário fazer um trabalho, e que seja necessário para a implementação dele. Isto deve ser assim, de forma tal que não nos compliquemos muito a respeito da proposta. Como presidente do GCWG, a ideia seria que as organizações constituintes apoiassem a proposta e fizessem fincapé em que é necessário mais trabalho em algumas áreas para implementação. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Alguma outra pergunta ou comentário? Egito. Assume a palavra Egito. De forma muito breve, eu quero voltar sobre sua última resposta, Jonathan. A parte da proposta do CWG, que tem a ver com a prestação de contas, vai ser enfatizada como parte da implementação ou bem estará condicionada de alguma forma? Para Jonathan Robinson, muito obrigado, Manau. A forma na qual foi redigida a proposta do CWG significa que tem base em alguns mecanismos de responsabilidade de prestação de contas e que está condicionada a alguns mecanismos dessa prestação de contas que tem que sair do CCWG. Então, quando votemos a aprovação dessa proposta, nós estaremos votando a aprovação de uma proposta que tem algumas condições nas quais devemos trabalhar e nas quais, idealmente, devemos cumprir nestes 3 meses de trabalho do CCWG. É como se existissem 2 trens que vão em vias paralelas e de repente chegam a um sinal que desvia um desses trens e depois novamente se unificam os percursos desses trens para que cheguem até o mesmo destino. Então, um desses trens se desvia porque atravessa o processo de ICG, mas depois se une ao de outro trem para chegar à NTIA. Nós, como GNCO, não esperamos ter que adicionar mais condições, porque essas condições já foram exaustivamente pensadas, incorporadas na proposta do CWG. E como GNCO, como queremos conseguir esse ponto, chegar a esse ponto, conseguimos através dos nossos membros e participantes no CWG. Fala Thomas Schneider, obrigado. Eu não sei se há alguma outra pergunta ou comentário. Se não há mais comentários, vamos fazer um recesso de 5 minutos. Eu acho que todos estão de acordo com esta proposta. Obrigado. Com certeza que nos encontraremos novamente em breve. Obrigado e que tenham uma boa tarde. E agora vamos tomar 5 minutos de recesso para reiniciar o ponto 12 às 5 horas da tarde em ponto.